Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB.
Pesquisa comprova a eficácia da azeitona preta na prevenção de cáries. A pesquisa constatou que o chá das cascas do caule e das folhas da azeitona preta, conhecida também como jambolão ou maria preta, combate as bactérias e micróbios que causam a cárie. O bochecho diário do chá, após a escovação, é suficiente para matar as bactérias envolvidas no surgimento da cárie. O professor Marçal de Queiroz, responsável pela pesquisa, diz como o estudo iniciou.
Ela é utilizada para gengivite, né? Então nós fomos ver a atividade em bactérias que provoca cárie. E aí ela deu uma atividade também. Poderia-se então dizer que a maria preta, o extrato da folha, o chá das folhas de maria preta, ele protege as cáries. Se você tivesse um enxaguatório, ele teria uma atividade de proteção contra algumas bactérias que provocam cárie.
A pesquisa iniciou avaliando a capacidade do fruto de exterminar micróbios e bactérias. No entanto, constatou que nas cascas do caule e nas folhas da azeitona preta, essa atividade é mais forte, explica o professor Marçal de Queiroz.
Fizemos a avaliação com os frutos. E os frutos deram também um pouco de atividade, né? Os frutos têm uma atividade antimicrobiana menor do que as folhas e as folhas menor do que as cascas.
A pesquisa foi realizada no Laboratório de Química de Produtos Naturais da UFPB. O laboratório desenvolve estudos com produtos da flora. O objetivo é contribuir com a indústria farmacêutica através da criação de medicamentos e formar pesquisadores com projetos de ensino e iniciação científica. Além da prevenção da cárie, a azeitona preta pode ser usada no tratamento de diabetes, diarreia, anemia e febre. De acordo com o professor Marçal de Queiroz, é possível desenvolver medicamento dado o baixo potencial tóxico da planta.
Insônia? Esqueça as pílulas. É o que mostra o trabalho desenvolvido no Departamento de Farmácia da UFPB. Em sua pesquisa, a bolsista do Programa de Educação Tutorial, Renata Leite, faz um levantamento das plantas medicinais mais utilizadas no tratamento de insônia. Renata destacou 3 espécies de plantas mais utilizadas no Brasil para os problemas relacionados ao sono. Entre elas, a folha do maracujá, a alface, a alfazema, a melissa, o alecrim e a valeriana. Renata Leite esclarece quanto à maneira correta de preparar os chás.
Depende de cada planta. Depende da parte que vai utilizar. As plantas que você vai utilizar, a folha, por exemplo, a folha do laranjeiro, se ela estiver fresquinha, você não vai poder ferver a folha. Tem que ferver a água, pegar a porção da folha, a quantidade adequada que tem, de planta para planta tem, não é aquela padrão para toda planta. Tem a quantidade de planta necessária, você coloca num copo, por exemplo, ferve a água, joga por comida de tapado, por uns 15 minutos. Você não pode ferver a folha. Aí se você for utilizar a semente você tem que decocer, o processo chama decocer. A semente você tem que ferver, você pode levar fervura. Se for o caule, as partes duras de uma planta você pode ferver. Mas para a parte como a folha, as flores, o fruto não pode ferver. Você tem que fazer um infuso, que é ferve a água e coloca um pouquinho e deixa, abafa um pouquinho e deixa lá por alguns minutos.
A análise comprovou que algumas plantas podem auxiliar no tratamento dos problemas relacionados ao sono. São as chamadas calmantes, relaxantes ou hipnóticas. Algumas delas são de uso tradicional, mas muitas já possuem atividade terapêutica comprovada, o que é de suma importância para validar os seus usos.
Pesquisa comprova a eficácia do pinhão bravo no tratamento de doenças. O professor de química da UFPB, Petrônio Filgueiras, e a aluna de farmácia, Isis Fernandes, fizeram um estudo com a folha do pinhão. Constataram o efeito da planta no combate a doenças causadas por caracóis e fungos. O pinhão bravo, conhecido cientificamente como Jatrophas curcas, é uma planta conhecida como tóxica. O estudo foi realizado para analisar suas características e propriedades, como afirma o professor Petrônio.
Saber quais são os princípios ativos majoritários da planta, né? Com a finalidade de entender melhor esse funcionamento biológico tão amplo e tão diferente, né? Tá? Antagônico. Por uma parte, a planta tem uma atividade favorável para a gente. Por outro lado, ela é prejudicial.
A pesquisa foi realizada no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da UFPB, na área de produtos naturais. A aluna Isis Fernandes coletou a folha do pinhão bravo e recolheu o extrato da planta, a fim de analisar sua toxicidade. O objetivo foi estudar até que ponto o uso da planta, como medicamento natural, pode ser benéfico à saúde humana. O estudo constatou a potencialidade do pinhão bravo no tratamento de doenças como a esquistossomose, causada por caracóis, e doenças causadas por fungos. A eficácia do pinhão bravo no tratamento dessas doenças está diretamente relacionada à sua toxicidade, que, por ser alta, eliminará os transmissores das doenças. A pesquisa também comprovou que o pinhão bravo pode ser utilizado com fins terapêuticos no combate ao câncer de próstata. Porém, a utilização em excesso do pinhão bravo pode causar efeitos nocivos à saúde humana, como explica o professor Petroni.
Se entra em contato com a pele, tá? A pessoa faz, passa na pele como um bronzeador, similar assim, pode causar inflamação na pele. Tá? E com o passar do uso crônico desse material, pode causar até a necrose do tecido. Tá? Se a pessoa faz ingestão como chá, a pessoa pode sentir também efeitos agradáveis, também como na hora que ele faz a ingestão. Tá? Ele pode sentir ardência nos lábios, na língua, tá? E também na mucosa interna da boca. Tá? E a ingestão prolongada, contínua do chá, tá? Pode também causar dores intestinais. E essa dor pode evoluir para vômitos e diarreia severa.
O pinhão bravo é uma planta nativa de regiões tropicais, encontrada em grande quantidade nos países da América e da África. Aqui na Paraíba, as folhas de pinhão bravo recolhidas para pesquisa são do município de Bananeiras. O uso de plantas como medicamento natural é uma prática antiga. Hoje, grande parte da população mundial as utiliza como fonte de recurso terapêutico, explica a estudante Isis Fernandes.
Antigamente, as plantas eram muito utilizadas, mas não tinha estudos científicos relatados sobre essas plantas, sobre o que elas causavam toxicamente ou efeitos terapêuticos. E hoje, a Química de Produtos Naturais, ela atua justamente nisso, né? Fazendo com que esses estudos se aprofundem e relatem a eficácia, principalmente pelos estudos de química farmacêutica, que são utilizados as estruturas químicas e voltados para saber por que ocorrem essas atividades farmacológicas, esses usos terapêuticos de plantas. Hoje, realmente, é comprovado essa utilização que antigamente as pessoas faziam uso e não sabiam por quê.
Estudos recentes comprovam que cerca de 80% da população do mundo faz uso de plantas medicinais. Apenas 20% usam medicamentos industrializados, sendo que a maioria desses consumidores é habitante de países desenvolvidos. A estudante Isis Fernandes comenta a inclusão dos medicamentos naturais na indústria farmacêutica.
Está havendo um grande crescimento na indústria para a produção de medicamentos fitoterápicos, justamente por causa desse crescimento na área de pesquisa de produtos naturais. Vários fármacos novos estão sendo isolados e testados na farmacologia e a partir de protótipos estão sendo feitos fármacos e a indústria só tem a ganhar com isso. A indústria fitoterápica e também a indústria de medicamentos de referência, que são medicamentos alopáticos conhecidos pela população.
Uso de plantas medicinais aumenta entre os hipertensos. A professora da UFPB, Berta Klöppel, coordenou uma pesquisa que avaliou o conhecimento e o uso dessas plantas pelos hipertensos. A aluna de nutrição, Carla Carreira, executou a pesquisa. No ano passado, foi aplicado um questionário em 66 hipertensos do Centro de Referência em Diabetes e Hipertensão. A partir disso, constatou-se que 72,73% faziam uso ou conheciam plantas com efeito antihipertensivo. Hipertensão é quando a pressão arterial está acima de 140 por 90 mm de mercúrio. Ao circular pelas artérias, o sangue pressiona as paredes arteriais. A força exercida pelo sangue contra essas paredes é chamada pressão arterial. Os resultados da pesquisa foram confrontados com dados científicos. Assim, a aluna Carla Carreira confirmou a atividade antihipertensiva das plantas.
Apesar de o conhecimento dele ser empírico, ser aquele conhecimento baseado no que os avós diziam, no que os pais diziam, eles realmente conheciam plantas que tinham efeito hipotensor. E a gente pôde verificar no levantamento de dados. Eles conheciam realmente as plantas hipotensoras. E muitas delas, a maioria das citadas, tinha um efeito científico comprovado.
Das plantas citadas pelos hipertensos, o alecrim, o chuchu e o alho são as que têm o efeito antipertensivo de fato. Já a camomila e o capim-santo são plantas com atividade ansiolítica, calmantes, resultando em efeito hipotensor. A professora Berta Klöppel ressaltou que a pesquisa também apontou um fato interessante: a carência de informação sobre fitoterapia por parte dos médicos.
As pessoas, de modo geral, elas usam bastante as plantas e conheciam mais assim, sobre as indicações populares das plantas, o popular das plantas até, do que uma boa parte dos profissionais. E embora exista uma portaria do Ministério da Saúde, uma portaria de 2006, a portaria 971, que implanta o uso da terapia no Sistema Único de Saúde, a maioria dos profissionais desconhecia a existência dessa portaria e também não conhecem o uso e as indicações de muitas plantas medicinais.
Pesquisa revela que casca da laranja e da banana na alimentação beneficia a saúde. A pesquisa elaborada pela professora de nutrição da UFPB, Maria Lúcia da Conceição, foi iniciada em 2006. Teve o objetivo de encontrar na entrecasca da laranja e na casca da banana nutrientes que enriquecessem a dieta alimentar da população carente. A primeira fase consistiu na compra de bananas e laranjas em feiras e supermercados da capital paraibana. Essa compra priorizou produtos que seriam descartados pelos comerciantes por estarem excessivamente maduros. Os alimentos adquiridos foram descascados, dessecados e processados em forma de farinha nos laboratórios da UFPB. A professora Maria Lúcia da Conceição explicou que a farinha a partir da casca de banana e da entrecasca da laranja pode ser feita em casa. Maria Lúcia dá dicas de como elaborar a farinha do albedo da laranja, isto é, a sua entrecasca branca.
Então, dizia, preparar a farinha em casa mesmo, ele faz num fogão, ele coloca lá o albedo, deixa secar, né, sem queimar, depois pega o triscador, tritura e tira.
A professora Maria Lúcia da Conceição afirmou que o potássio encontrado na polpa da banana está ainda mais potencializado na sua casca. Segundo a professora, é necessária uma conscientização da população brasileira em relação a uma melhor utilização dos alimentos orgânicos.
Eu não concordo porque se nós temos uma produção, não é isso? Nós temos uma boa produção, por quê? Não temos utilizar, ensinar as pessoas a utilizar um bom alimento. O que nós propomos é uma utilização, uma modificação, uma transformação daquilo que se tem para um produto realmente que possa ficar.
Catolé do Rocha já tem Sertão Cultural. O projeto Chique Chique ganhou o apoio do Ministério da Cultura. Cidadania, educação e meio ambiente agora fazem parte do programa Cultura Viva e fizeram o projeto se transformar no ponto de cultura Sertão Cultural. O projeto Chique Chique é uma associação não governamental situada no sítio das Pedras, Cajueiro, município de Catolé do Rocha, Sertão da Paraíba. Com 6 anos de atuação, o projeto realiza atividades socioeducativas relacionadas à cidadania, à cultura e ao meio ambiente. Com o convênio do Ministério da Cultura, estas ações vão se multiplicar. Um passo importante para o desenvolvimento de Catolé do Rocha e da região. Mais informações, 9965-5772. Ponto de Cultura Sertão Cultural. Sítio das Pedras, Catolé do Rocha, Paraíba. Programa Cultura Viva, Ministério da Cultura.
A Superintendência de Recursos Humanos da UFPB desenvolve no térreo da reitoria o PAIAD, Programa de Atendimento Integral ao Alcoolista e Dependentes Químicos, aberto a toda a comunidade. Informações pelo telefone 3216-7312.